Agora são 10 horas e 33 minutos, segunda-feira, 22 de abril de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Criança de 10 anos é baleada na cabeça em loja de conveniência. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN e também a quem está nos ouvindo. Uma criança de 10 anos foi vítima de um tiro em Ponta Grossa. O caso aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira, no bairro Oficinas. A Polícia Militar foi acionada pouco tempo depois do acidente que aconteceu à meia-noite para o atendimento. A criança foi atingida por um disparo na região da cabeça e levada para atendimento médico no Hospital da Criança. De acordo com a polícia, a criança estava dentro de um estabelecimento comercial, uma loja de conveniência de bebidas, junto com o pai, quando uma moto com dois ocupantes passou e efetuou os disparos. As equipes policiais realizaram patrulhamento, mas ninguém foi preso. A criança segue internada em estado grave e vai passar por exames hoje à tarde para verificar a gravidade da lesão. O tiro atingiu principalmente a parte direita do cérebro. Ela está em coma. A polícia vai investigar as motivações do crime, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. Todos torcendo para a recuperação desta criança. Jovem é morto a tiros dentro de uma igreja em Cascavel. Uma câmera de segurança flagrou o atirador chegando de moto. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este crime. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse homicídio aconteceu na noite de sexta-feira, no bairro Periolo, na região norte aqui de Cascavel. Esse jovem, de apenas 22 anos, estava assistindo um culto quando foi executado dentro da igreja. Câmera de segurança flagrou quando o atirador chegou de moto no local. Ele estaciona o veículo na frente da igreja, ainda com a moto ligada, ele desce e entra de capacete, efetua os disparos, sai da igreja correndo, sobe no veículo e deixa o local rapidamente. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando eles chegaram no local, só puderam identificar então a morte desse jovem, identificado como Mylon Tavares da Cruz. Os socorristas constataram diversas perfurações no tórax da vítima. A igreja estava lotada, estava cheia no momento desse crime, e os fiéis precisaram evacuar o local para o trabalho da perícia. No veículo da vítima, a Polícia Militar encontrou uma pistola 9mm carregada. A Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel vai investigar mais esse crime, que, aliás, desde o início do ano, foram registrados 37 homicídios e um feminicídio, totalizando 38 mortes aqui no município. 25 dessas mortes foram registradas na região norte aqui de Cascavel, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Um casal de Londrina foi preso por estelionato ao comprar um carro e semijoias com documentos falsos. Ao menos 5 pessoas foram vítimas dos criminosos, que ainda aliciavam a filha, menor de idade, nos golpes. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 endereços aqui na região do Perobinha, na zona norte de Londrina, na manhã desta segunda-feira. O alvo era um casal que usava documentos falsos para comprar maletas de semijoias em consignação, mas revendia os objetos sem pagar as empresas que forneciam os produtos. Segundo a investigação, o casal conseguiu pegar ao menos 4 maletas com as semijoias com documentos de terceiros, uma delas no valor de R$15 mil. Eles ainda aliciavam a filha, menor de idade, para cometer os crimes. Uma das vítimas que teve o documento usado pelo casal era de Curitiba. O casal usou a filha, menor de idade, ainda para comprar um veículo numa revenda aqui na cidade de Londrina. É o que explica o delegado Edgar Soriani, da Delegacia de Estelionatos da cidade.
Uma das vítimas descobriu, é de Curitiba, ela teve um carro, ela chegou uma mensagem para ela que ela teria adquirido um veículo. E aí ela foi lá em Curitiba, fez o boletim, nós identificamos o lojista aqui, que acabou facilitando na identificação dos 3 indivíduos que eles tiveram na loja. O carro foi comprado com documentação fraudulenta pela menor e o padrasto que saiu dirigindo o veículo e a mãe estava junto.
Bom, o casal vai responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e corrupção de menor, Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Algumas medidas adotadas pela Prefeitura de Maringá para conter o som alto, o tráfico de drogas, entre outros problemas, em uma das avenidas mais importantes do centro da cidade, tem gerado polêmica. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações, contextualiza isso para você. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Para todo mundo que acompanha a gente, isso tem acontecido na esquina da Avenida Erval com a Rua Arthur Thomas. Fica bem no centro da cidade esse local, que é conhecido por reunir diversos bares. Inclusive, tem até ambulantes que se instalam nas ruas na frente dos bares para comercializar as bebidas, tamanha aglomeração de pessoas que se forma ali, principalmente aos finais de semana. E a medida mais recente que foi tomada para combater esse problema foi da prefeitura e tem dado alguma polêmica aqui, porque o estacionamento da região foi restrito e as placas já foram instaladas sinalizando que é proibido estacionar às quintas, sextas e sábados, das 7 horas da noite até às 6 horas da manhã e aos domingos da meia-noite às 6. Essa restrição, então, vale para um trecho grande ali dessa área central e quem não respeitar a restrição vai estar sujeito a multa e a guincho. Acontece que os donos dos bares alegam que não participaram dessa decisão sobre o estacionamento e a questão é justamente que os empresários responsáveis pelos bares estão sendo culpabilizados pelas atitudes de pessoas que vão ao local e que causam esses problemas. Os empresários dizem o seguinte: não adianta colocar a proibição 7 horas da noite que não tem ninguém ali, acaba comprometendo quem vai para o bar realmente para consumir ali, para quem vai estar dentro do estabelecimento, sendo que o problema acontece durante a madrugada. E a questão do estacionamento não resolveria, então, o problema todo, mas precisaria de uma fiscalização mais intensa. Inclusive, os donos dos bares dizem que essa aglomeração enorme que fica ali gera prejuízos financeiros também para eles, porque vão esses ambulantes, então, e até gente que vai de casa levando a própria bebida, deixa de consumir nesses locais, então, e fica ali apenas para fazer bagunça mesmo. Inclusive, o dono do primeiro bar aberto ali no local já está ali há 7 anos, diz que o problema é compreensível, que a vizinhança deve mesmo se incomodar com os excessos, tem que acionar a polícia sim, pedir mais fiscalização, mas alega que essa baderna não é feita pelos clientes dos estabelecimentos. A prefeitura informou que a restrição do estacionamento foi um pedido dos moradores em uma reunião que aconteceu em março. E questionada se os donos dos bares teriam sido excluídos desse encontro, a prefeitura respondeu que a administração municipal atendeu esse pedido, então, da reunião com os moradores da região, da mesma maneira que atende a todas as demandas da sociedade, que foram realizadas reuniões anteriores dos comerciantes com o PROCON e informou ainda que por meio da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Mobilidade Urbana realiza operações em conjunto com a Polícia Militar nesse local. Sobre a ação dos ambulantes, a administração informou que desconhece tal procedimento, que nunca foram encontrados ambulantes durante as vistorias. Já a PM também emitiu uma nota dizendo que o batalhão realiza ações conjuntas com o CEMOB, com a Guarda Municipal de Maringá nesse local e que essas operações abrangem tanto a parte de fiscalização de trânsito quanto questões criminais, também de perturbação de sossego, de bloqueio de via pública e que as equipes policiais militares agem então na dispersão dos envolvidos. Existe, então, essa queixa constante, né, de som alto, de bagunça. Quem mora ali na redondeza realmente sofre com tudo isso. Ainda não dá para saber se a questão do estacionamento proibido vai diminuir tudo isso ou não, mas a polêmica está instalada aqui. O que a gente quer, lógico, é que esses problemas todos, que muitas vezes estão relacionados até a crimes, acabem aqui no centro de Maringá, né, Luciano?
Com certeza, com certeza. Pois é, uma situação polêmica que precisa ser melhor discutida com a população, principalmente, né, com relação a essas medidas adotadas lá na região central de Maringá. Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Claro, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa história por aí. Há 4 dias sem estoques de vacina contra a Covid-19 para o grupo prioritário de 12 anos ou mais, Curitiba é uma das cidades que aguarda a chegada de novos imunizantes. Na última sexta, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 12 milhões e meio de doses da farmacêutica Moderna. A promessa é de que os imunizantes cheguem à população até o início de maio. A demora para a compra da nova remessa aconteceu em razão de uma disputa judicial entre a Pfizer e a Moderna. Com autorização da Anvisa, a Moderna entrou no certame e acabou vencendo a Pfizer. Na decisão, a nova concorrente levou a permissão para a venda do lote de vacinas anti-Covid. Enquanto isso, a recomendação dos especialistas é de que a população se proteja de outras formas, com a higiene das mãos, utilizando máscaras, enfim, abrindo as janelas dos espaços para a circulação do ar. A última remessa de vacinas recebida pelo governo do estado foi no dia 12 de abril. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foram 15.906 doses da vacina Vivalente contra a Covid que foram descentralizadas para todas as regionais de saúde. O comunicado sobre a falta de vacinas e um possível desabastecimento do Paraná foi feito ao Ministério da Saúde ainda no dia 15 de março. Já a Prefeitura de Curitiba informa que ainda há em estoque as vacinas Baby, disponíveis em 102 unidades de saúde para crianças de 6 meses a menos de 5 anos, e a vacina pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, distribuídas em 10 locais na capital. Os endereços das unidades de saúde que possuem os imunizantes estão disponíveis no site Imuniza Já. Com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.